Meus irmãos, no século XVIII, existia um homem chamado John Newton. John Newton foi um homem que trabalhava como traficante de escravos. Este homem rodava o mundo fazendo isso. Ele fez isso por volta de 20 anos. Certa vez ele estava velejando em seu navio, e o navio foi tomado por uma onda revolta, por uma grande tempestade. E aquele momento aqui, esse homem ficou atordoado. A história nos mostra que John Newton era um homem rude, ele era blasfemo, ele falava mal das pessoas que professavam sua fé em Cristo Jesus. E o que acontece? Quando ele passa por essa tempestade, ele começa a clamar a Deus: Deus, socorre-me. Só que ao mesmo tempo que ele começa a clamar a Deus, ele fala consigo mesmo: como Deus pode livrar um homem como eu? Um pecador. Eu tenho muitos pecados. E pela graça de Deus, a tormenta passa. Duas semanas depois, esse homem passa pelo mesmo problema. Uma grande tempestade toma seu navio, junto com os irmãos que estavam ali com ele. E ele começa a clamar a Deus novamente. E ele observou que Deus respondeu a sua oração. A história já diz que a sua mãe orava por ele desde pequeno. Mas ele era um grande homem, pecador. O que acontece? Esse homem se converte a Cristo Jesus. Este homem agora vai para sua terra natal, na Inglaterra. Quando ele chega na Inglaterra, ele começa a crescer espiritualmente. Ele começa a escutar as pregações de John Wesley. Ele cresce, ele fica firme. E ele se torna agora um pastor anglicano. E o que mais? Além disso, este mesmo homem agora começa a combater contra o fim da escravidão. Este homem agora se junta a um grande abolicionista chamado William Wilberforce, que foi um homem que lutou contra o fim da escravidão da Inglaterra e em vários lugares do mundo. Mas o que nós podemos chamar isso, irmãos? A Bíblia chama isso, sabe do quê? De graça. A maravilhosa graça. Somente a maravilhosa graça pode pegar um homem que estava no abismo das trevas, do pecado, e leva essa pessoa para a gloriosa luz. Somente a graça de Deus pega um homem como o apóstolo Paulo, de fera selvagem, e agora esse homem se torna o promotor da paz. Somente a graça de Deus pega uma mulher, uma prostituta, e agora começa a se tornar uma mãe de família, uma mulher cheia do Espírito Santo, com virtude. Somente a graça de Deus pega uma pessoa que roubava, matava, fazia coisas horríveis, e agora essa pessoa se torna um promotor do Evangelho. Eu quero falar sobre isso nesta manhã. O tema da manhã de hoje é a maravilhosa graça. A maravilhosa graça. Então gostaria de pedir, igreja, abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6. Vamos expor o texto de Romanos, capítulo 6. Vamos falar sobre a maravilhosa graça. Trouxe sua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia diz assim: glória a Deus. Amém. Estamos com os berianos aqui. Aqueles que carregam consigo as escrituras sagradas. Vamos ler o texto com muita reverência. O texto diz assim, Romanos 6, de verso 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também, nós andemos em novidade de vida. Vamos orar. Santo Deus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito fale a toda a igreja e aos corações. Nós oramos, Pai, na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém. O livro de Romanos é um livro de ajuste. É um livro onde Paulo está doutrinando a igreja, ensinando que nós fomos justificados em Cristo Jesus e temos paz com Deus. Nós andávamos nas trevas e agora recebemos a gloriosa luz, a redenção dos nossos pecados. Meus irmãos, muitas pessoas, muitos cristãos, não têm noção daquilo que Cristo já fez. Alguns vivem como escravos, ainda do mundo. Outros ainda vivem numa mornidão espiritual ou como sonâmbulos espirituais. E infelizmente, como o apóstolo Paulo está tratando aqui, há muitos cristãos que entenderam o seguinte da mensagem: bom, se estamos no reino da graça, podemos pecar agora de todas as formas. Esses irmãos aqui estavam entendendo que, olha, se nós estamos no reino da graça, vamos pecar à vontade. Vamos pecar à vontade. Porque quanto mais eu peco, mais vai abundar a graça de Deus sobre a minha vida. Paulo corrige essa teologia. Paulo ensina que não. A graça, meus irmãos, ela não é barata. A graça é maravilhosa. E se recebemos esta graça maravilhosa, precisamos nos apossar dela e entender que isso foi um dom de Deus para as nossas vidas. Pelo contrário, se Deus nos deu a graça, que é um favor imerecido, agora precisamos andar com o coração reto e uma vida em santidade. Não podemos esquecer do texto de Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, irmãos, que apresentei-vos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. De fato, somente a graça, o favor imerecido de Deus é que te deu vida, e vida em abundância. Ah, mas a pergunta que fica é: por que a graça é maravilhosa? Por quê? Em primeiro lugar, ela é maravilhosa porque ela foi comprada por um alto preço. No verso 1 ao verso 4, Paulo inicia o capítulo 6 com uma pergunta retórica. Ele está dizendo assim: permaneceremos no pecado para que ele seja a graça mais abundante? Não fomos justificados pela nossa santidade, mas para a nossa santidade. Meus irmãos, Deus vestiu pele humana, se fez gente para morrer por nós, por mim e por você. Quando Ele foi para a cruz, Ele não foi para si próprio, mas por suas ovelhas, porque Jesus é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Ele fez uma obra que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Foi pelo nosso pecado que Ele carregou em sua morte. Por isso, quando morreu, não morreu simplesmente por nós, mas pela virtude desta união espiritual que nós temos com Ele hoje. Hoje nós temos acesso a Deus e nós morremos com Cristo Jesus. Sabe, eu só fui compreender, e não me julgue por isso, mas eu só fui compreender João capítulo 3, 16, quando o meu primeiro filho nasceu, Davi. Eu os amo profundamente. Eu amo meus filhos de uma forma que eu não consigo explicar. Davi, Maria e agora Isabel. Sabe, quando eu saio de casa, parece que eu estou indo para a guerra. Não sei se você já passou por isso. Eu saio de casa para trabalhar, parece que meus filhos falam: não vai, papai, fica comigo. E na hora de voltar, quando eu chego em casa, eles vêm até mim. O coração já bate mais forte, não bate? Quem é pai e mãe aqui sabe, né? Estou falando errado ou não? Sim? Os nossos filhos, eles palpitam o nosso coração de uma maneira mais forte. Mas por que eu estou dizendo isso para você? como um Deus que pega seu único filho e entrega a uma humanidade para que nós, depravados, miseráveis, merecíamos a morte. E Deus pega seu único filho e entrega por mim e por você, para que nós tenhamos uma vida em abundância. Esse tipo de amor não cabe em nossa mente humana. Esse tipo de amor, ele transcende os nossos pensamentos. Nunca vamos compreender e nunca vamos conseguir devolver algo para Deus, porque é favor imerecido. Nós somos protetores dos nossos filhos. Eu olho o Davi brincando, ontem nós passamos o dia brincando na pracinha. A cada passo que os meus filhos dão, eu já ficava preocupado deles caírem e se machucar, ou não é, gente? Nós somos zelosos pelos nossos filhos, nós os amamos. Foi Deus que nos confiou como mordomos. Eu não consigo imaginar alguém dando seu filho para que eu tenha vida. Só um Deus de amor fez isso por mim e por você. Mas então, se nós compreendemos Deus desta forma, que Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, então por que nós vamos abusar da graça? Por quê? Se nós estávamos nas trevas e conhecemos agora a grandiosa luz, temos uma vida em abundância agora, por que então vamos pecar de maneira desenfreada? Não. A graça é favor imerecido. Muita gente acha que a graça é licença para pecar. Isso nós chamamos de graça barata. E o que é graça barata? Olha, tem um pensador chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi um grande homem de Deus, que pregou o Evangelho na Segunda Guerra Mundial. Ele diz que a graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. Graça barata é a disciplina eclesiástica, meus irmãos, sem o arrependimento. É a absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é a graça sem discipulado. É uma vida sem cruz. É uma vida pela morte. Meus irmãos, o mundo continua sendo mundo e nós continuamos sendo pessoas pecadores, miserável. Mesmo aqueles que praticam a mais alta vida piedosa. Muita gente diz assim, olha, nós estamos agora nos tempos da graça, então podemos pecar. Posso te falar uma coisa? Você está errado. Pelo contrário, o texto diz em Mateus capítulo 5, de verso 27... Na lei, não podíamos adulterar. Na graça, só de olharmos com intenção impura, já cometemos o quê? Adultério. Pelo contrário, na graça, o nível de santidade aumentou. Pelo contrário. Quer ver outro exemplo? Mateus 5, verso 21 a 22. Na lei, diz, não matarás. Mas a graça diz que não devemos sequer chamar alguém de tolo. Meus irmãos, e o que é graça maravilhosa? A maravilhosa graça é o evangelho que devemos procurar, é a dádiva que devemos pedir, é viver uma vida pela cruz. A graça é maravilhosa porque ela custa toda a nossa vida, toda a nossa vida. Ela é maravilhosa porque ela condena o pecado, porque ela justifica e perdoa o pecador. A maravilhosa graça é a encarnação de Deus. Em segundo lugar, por que a graça é maravilhosa? A graça é maravilhosa porque ela livra o homem da escravidão do pecado. No verso 12 ao verso 13, Paulo está dizendo aqui a importância da santificação. Ele está dizendo para nós, eu vou ler a partir do verso 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Não permita que o pecado domine o seu corpo, faça guerra. Por isso que aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 9, de verso 27, se eu não me engano, diz assim: eu esmurro o meu próprio corpo, o apóstolo Paulo está dizendo. Eu esmurro o meu próprio corpo para que eu não me apresente a Deus como um obreiro desqualificado. Meus irmãos, não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado. O cristianismo não pode ser apenas uma experiência de um lugar secreto, mas deve ser uma vida numa praça pública. Agora pense comigo uma coisa: se Deus, Ele colocasse a sua vida num telão, onde ninguém vê, será que nós iríamos glorificar ao Pai? Se Deus permitisse que tudo que você faz no secreto, no íntimo, estivesse num telão em praça pública, será que iríamos glorificá-lo? Isso é uma reflexão que, de fato, fere meu coração e me ensina e me leva a ter uma vida mais piedosa com Jesus. Eu tratar minha esposa de uma maneira melhor, os meus filhos, o porteiro do meu prédio, os meus amigos e irmãos de trabalho, as pessoas no contexto a qual eu estou fazendo parte. Entendo uma coisa: não estamos debaixo da lei, mas da graça. E pare, por favor, eu vou imitar o pastor Jesus agora, câmeras em mim. Eu sou discípulo. Pare de falar que você não consegue vencer esse pecado. Porque quando você diz isso, você está anulando aquilo que Cristo fez na cruz. Você consegue vencer em Cristo Jesus. Não são os livros, não é a ciência, não é a autoajuda, mas é Cristo. Somente Cristo pode redimir um homem. Os livros não morrem numa cruz, como diz o Jonas Madureira. Mas Cristo morreu numa cruz para que eu e você tenhamos essa verdadeira vida. Então, em Jesus, você vai conseguir vencer as mazelas, os anseios, as dores, os traumas, os complexos, as enfermidades, os vícios, tudo em Cristo. Somente em Cristo, porque Ele nos concede a maravilhosa graça. É Cristo, irmãos. Somente Cristo Jesus tem esse poder. A pergunta que fica é: o que você tem alimentado em seu coração? Tudo aquilo que você alimenta te consome e te leva a um lugar? O que você alimenta talvez pode destruir você. Pare de achar que você consegue resolver tudo sozinho. Você precisa de ajuda? Eu preciso de ajuda? Precisamos aprender a confessar os nossos pecados diante de Deus e também aos nossos irmãos. Não podemos esquecer da carta de Tiago, se eu não me engano, capítulo 5, de verso 16, onde diz que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós teremos cura. Por que Deus permite isso? Porque o ferro, ele afia o ferro. O ferro, ele vai afiando o ferro, ele vai te moldando. Nós temos uma relação de interdependência com Deus. Por que que é isso? Nós fomos projetados para amar ao Senhor, adorá-lo, mas também viver a mais doce comunhão uns com os outros. E a igreja é esse lugar. Cuidado com aquilo que você alimenta. Hoje, talvez você receba um convite de uma irmã, de uma pessoa no seu trabalho. Hoje é simplesmente um café da manhã. Amanhã é almoço, mas amanhã pode ser um motel. Eu já vi muitas pessoas perderem uma vida, uma família, por causa de 20 minutos de prazer sexual. O homem, o ser humano, precisa lidar com os anseios do coração. E precisamos tratar isso em Cristo. Mas a maravilhosa graça, ela faz isso conosco? Não abuse da graça de Deus. O pecado, deixa eu te explicar uma coisa. O pecado é como uma pessoa que se encanta com um belo rio, mas não sabe nadar. Hoje ele molha o pé, daqui a pouco ele molha as mãos, e futuramente você acaba morrendo afogado. É, irmãos, precisamos temer mais o pecado. Os grandes homens de Deus, eles foram grandes, não porque eles se achavam acima do pecado, não, é porque eles sabiam que não poderiam morrer em alguns lugares, andar em alguns lugares, se relacionar com algumas pessoas. Então precisamos fugir do pecado, todos os dias. É aquele reels que você vê no Instagram, é aquele vídeo que você recebe no seu trabalho, é aquela piada imoral, aquela fofoca alheia. Deixa eu te falar uma coisa, pare de dar indiretas para as pessoas no Instagram. Gente, eu fico vendo as coisas assim, eu entro no Instagram de alguém, fica dando indireta. Aí eu vou no Instagram, a pessoa dando indireta para outra pessoa. Por que não chega na frente e conversa? Por que não chega na frente e fala o que tem que falar? A imaturidade revela nas pequenas coisas. Não podemos nos ferir. Imagina, você gosta de ferir seu irmão? De sangue? Não. Você o ama. Deus é o nosso Pai. E Deus fica muito triste quando a gente fere uns aos outros. Precisamos nos amar mais. Precisamos torcer mais um pelo outro. Precisamos amar mais uns aos outros. Meus irmãos, a graça de Deus se manifesta nas pequenas coisas da vida. Mas em terceiro e último lugar, por que a graça é maravilhosa? Em terceiro e último lugar, porque a graça é dom de Deus? Repita comigo, porque a graça é dom de Deus? Vamos ver o verso 23. O que o texto diz? O texto diz assim no verso 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos aqui falando de salário. Salário é aquilo que nós fazemos e merecemos. No reinado do pecado, Satanás, ele vai receber de você com juros e correção tudo aquilo que você semear. Ele te dá prazer, uma falsa liberdade, mas saiba que o final é a morte. No reinado da graça, iremos receber o que não merecemos. É um favor imerecido de Deus. A palavra grega aqui, carisma, é usada para definir a dádiva da graça de Deus. Cristo te oferece uma cruz, mas o final é a coroa da vida. Satanás te promete um mundo com uma suposta liberdade, mas o final é a escravidão. Há somente duas portas, há somente dois caminhos. A porta larga, entram muitas pessoas. O caminho largo, transitam muitas multidões. Neste caminho, tudo é possível, nada é proibido. Este caminho conduz à perdição. Nesta estrada das felicidades, é proibido proibir. Nesse caminho espaçoso, o homem, ele é convidado a viver todos os prazeres humanos. Nessa jornada de prazeres imediatos, nada é sonegado ao homem. Mas o caminho estreito é sinuoso, é íngreme, é apertado, exige renúncia, sacrifício, esforço. São poucos os que vão entrar pela porta estreita. São poucos, a Bíblia diz. Poucos são aqueles que a encontram, mas o final é a glória, é a vida eterna. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas é neste lugar que vamos andar pelas portas das cidades celestiais, vamos passear pelas ruas de ouro. Meus irmãos, não estamos a caminho do fim, estamos a caminho do céu. Nos dias de hoje, há muita especulação acerca do que há por vir, do que acontece depois da morte. Muitos pensam que a morte é o fim da nossa existência. Outros pensam que depois da morte, a alma fica vagando em busca de luz. Outros ainda pensam que depois da morte, a alma reencarna em outra pessoa. Ainda aqueles que pensam que depois da morte, a alma vai para um purgatório, onde fica penando e purgando os seus pecados. Então vamos anular a Bíblia. Há aqueles também que creem que a alma fica dormindo com o corpo na sepultura até o dia da ressurreição. E há também aqueles que acreditam que a alma dos ímpios é completamente aniquilada e deixa de existir. Estas teorias estão todas equivocadas. A Bíblia diz que há somente duas portas, dois caminhos e dois lugares que nós vamos passar: o céu ou o inferno. O céu é a redenção, o inferno é o lugar de sofrimento, de ranger de dentes. É esse lugar? E o que é difícil entender é porque o texto de Mateus capítulo 7 fala muito bem sobre esse terrível sermão pregado por Jesus. Já falei isso alguma vez em um púlpito aqui. Mas o céu é a nossa pátria. Lá está o nosso tesouro, o nosso galardão. Somente a maravilhosa graça pode trazer perdão ao pecador. Somente a graça. A maior dádiva da vida é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. E eu quero concluir a mensagem com algumas verdades. A graça de Deus é um favor concedido aos pecadores indignos. Deus nos amou, nos escolheu, nos chamou, nos justificou, não por causa dos nossos talentos, não pela cor dos seus olhos, não pelo seu cabelo bonito, não pela cor da sua pele, não pela sua habilidade, mas porque Ele nos amou. Ele é um Deus de amor. A segunda verdade é que a graça de Deus, ela é concedida não àqueles que se julgam merecedores, mas àqueles que reconhecem que são pecadores. Sim, não é aqueles que se aproximam de Deus com uma altivez. Terceiro, a graça de Deus não é resultado das nossas obras. Não. Mas as obras são resultado da graça. Graça e obras, preste atenção no que eu vou te falar, caminham em lados opostos. A graça está aqui e as obras estão lá, elas não caminham juntos. Porque a graça é um favor imerecido de Deus, é uma ação de Deus sobre as nossas vidas. Meus irmãos, a graça de Deus é recebida pela fé e não por meio das obras. A salvação que a graça traz em suas asas é recebida pela fé e não por meio das obras. Por quê? Porque o homem não pode salvar a si mesmo. Quem salva é Deus, não é você. Nós só apenas oramos para que a manifestação do Espírito Santo conceda ao seu parente, ao seu pai, à sua mãe, às pessoas que você tanto ama, que você sonha em um dia ver essa pessoa rendida aos pés de Jesus nesse altar. Quando eu me converti, antes de eu me converter, perdão, a minha mãe, ela se torna aquela irmã pentecostal, né? E ela orava muito pela minha vida, e ela orava para que um dia, aquele jovem devasso, pervertido que eu era, conhecesse a mensagem da cruz. E a cruz faz isso. Ela traz redenção. O homem não pode salvar a si mesmo. Nós não temos poder algum, irmãos. A igreja não tem poder para convencer uma só alma. Uma só. Podemos fazer as melhores campanhas de marketing, os maiores anúncios publicitários. Podemos criar as maiores estratégias. Você pode investir 100 mil no seu Instagram, 10 mil no seu YouTube. Sei quanto você investe. Isso é bom, continue fazendo isso, amém. Mas nós não temos poder nenhum para tocar coração. A gente só fala a mente. Quem fere o coração é obra do Espírito. O Espírito é que fere. Ele é que diz que você é pecador. Você precisa da graça. Bom, meus irmãos, eu gostaria aqui de trazer uma lembrança a vocês. Eu comecei falando aqui no começo do sermão, na introdução, sobre um homem chamado John Newton. Eu espero que você tenha lembrado. E esse homem, então, se converte. Ele era traficante de escravos, mas agora, este homem, ele se torna uma pessoa contra a escravidão. Ele faz das suas dores, dos seus erros, agora se torna um propósito. E aconteceu uma coisa com ele. Durante as suas viagens, ele sabia que os escravos não podiam falar e nem gritar de dor. Eles apenas sussurravam, sem pronunciar palavras. E então, neste século XVIII, nesse tempo, ele viu alguns escravos fazendo a melodia de uma música. De uma música que se tornou hoje uma das músicas mais cantadas ao redor do mundo. E ele pega essa melodia e ele começa agora a escrever essa melodia. E essa melodia se torna uma canção e ele chama de Amazing Grace. A maravilhosa graça.